Saúde e Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Segundo o Ministério da Saúde, a doação de sangue é um gesto solidário de doar uma pequena quantidade do próprio sangue para salvar a vida de pessoas que se submetem a tratamentos e intervenções médicas de grande porte e complexidade. O sangue doado também é fundamental para procedimentos em pacientes com doenças crônicas graves, como a doença falciforme. No entanto, não são todos que podem doar. Até 2013, homens que fazem sexo com homens eram proibidos de fazer doação de sangue. 3 anos depois, a portaria 158, de 4 de fevereiro, protocolou que essa população estaria inapta a doar sangue caso tivesse alguma relação sexual até 1 ano antes da doação. Um infectologista e professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Matheus Vestim, explica quais são as bases que fundamentam essa restrição.
A base para essa restrição é um dado epidemiológico de que a gente tem a epidemia do HIV concentrada entre homens que fazem sexo com homens. A prevalência do HIV na população brasileira, em geral, é de 0,4%, ou seja, 4 em cada 1000. Quando a gente analisa especificamente homens que fazem sexo com homens, essa prevalência se aproxima de 20%, o que vale dizer que a chance estatística de um homem que faz sexo com um homem ter o HIV é de 30 a 40 vezes maior do que uma pessoa que não seja homem ou que não faça, sendo homem, não tenha relações com outros homens.
No entanto, parcela da população acredita essa restrição, a ideia preconceituosa de promiscuidade entre a população gay. Essa visão acaba por aumentar o estigma e o preconceito aos homens homossexuais. Por isso, o professor Matheus Vestim enfatiza que a restrição ocorre por questão meramente estatística.
Existe um dado muito robusto de que a prática do sexo anal por si só é muito mais passível de transmitir o vírus do que um sexo vaginal. Em média, para que uma infecção do HIV se efetive por sexo anal passivo, vai se efetivar uma infecção a cada 70 relações desprotegidas. Ao passo que, se a gente compara com o sexo vaginal insertivo, ou seja, o risco de um homem hétero pegar de uma mulher, precisa que 2.500 relações sexuais protegidas aconteçam em média para que uma infecção se efetive pelo HIV.
Outra preocupação usada como justificativa para a restrição de doação de sangue é o período da janela imunológica, isto é, o período entre a infecção e a produção de anticorpos, no qual existe o risco de um exame dar negativo, mesmo com a presença do vírus no organismo. Porém, o professor e infectologista Matheus Vestim afirma que é preciso rediscutir esse argumento.
Quando você passa a ter doadores regulares, inevitavelmente, esses doadores são testados regularmente e aí o risco deles estarem numa eventual janela imunológica, seja qual for a orientação sexual, fica muito pequeno. Daí que eu acho que a gente pode evoluir de uma restrição muito binária, pode ou não pode, para uma avaliação mais individualizada, independente de orientação sexual, mais focada nas práticas de maior risco ou menor risco da pessoa ter adquirido a infecção nos últimos meses, para excluir aqueles que possam estar em janela imunológica, independente da sua orientação.
Dados do último Censo Nacional mostram que dos 101 milhões de homens que habitam o país, 10,5 milhões são homossexuais ou bissexuais, totalizando 10% da população que poderia estar contribuindo com a doação de sangue. Matheus Vestim fala como o fim dessa restrição poderia levar ao aumento de doadores.
Se você restringe um segmento da população a doar, nós estamos perdendo sangue. E como nós estamos com uma restrição que se aplica a pessoas sexualmente ativas, são realmente potenciais bons candidatos à doação, porque são jovens, saudáveis, né? E o fim dessa restrição levaria a um aumento de doadores. Não necessariamente naqueles milhões de volumes a mais de bolsas que se especula, porque aí assumiríamos que todos os homens que fazem sexo com homens seriam doadores regulares, o que na prática, assim como na população em geral, não é assim que funciona, não seria assim também com o fim da restrição, mas certamente teríamos mais doadores com o fim da restrição.
O Saúde e Consciência de hoje vai ficando por aqui. Esta edição foi produzida por Antônio Paiva, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carlos Carmiliati. Saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.